Ora viva, sejam bem-vindos, cá estamos para mais um episódio do Investidor Inteligente, o podcast da Casa de Investimentos. Hoje vamos olhar para o mercado das chamadas ciências da vida e vamos falar de duas das empresas mais relevantes em toda a área de equipamentos e consumíveis laboratoriais, tanto para diagnósticos clínicos como para o desenvolvimento de medicamentos, vacinas e terapias. Trata-se das norte-americanas Danaher e da Thermo Fisher. Eu sou o Paulo Ferreira, comigo estão o Paulo Leite e o João Fontes, analista sénior da Casa de Investimentos, que nos vão explicar quem são estas duas empresas, o que fazem e porque é que são ou não são bons negócios.
Este podcast tem o propósito informativo e didático e não representa qualquer oferta ou conselho de investimento. A Casa de Investimentos pode ter ou vir a ter posições nos títulos que são referidos.
Ora, Paulo, João, bem-vindos. Olá, Paulo. Mais uma vez. Estamos a contar convosco para, basicamente, nos apresentarem estas duas empresas. Não são propriamente empresas de primeiro plano, são empresas fundamentais neste mercado. João, vamos começar pela história da Danaher.
Sim, muito bem. Portanto, a história é relativamente recente. Portanto, em 79, dois irmãos, Stephen e Mitch Rawls, na altura com 27 e 22 anos, estabelecem uma empresa chamada o Equity Group, através da emissão de junk bonds, portanto, obrigações de elevado risco.
Deram muitos problemas ali na década de 80.
Exatamente. Portanto, com esse financiamento, o objetivo era adquirir pequenos negócios industriais e operá-los. No fundo, uma espécie de uma pequena private equity. Portanto, em 84, eles compram uma empresa chamada DMG, que na altura se focava ao desenvolvimento imobiliário de lares para a terceira idade. Eles alteram o nome para Danaher, isto foi uma homenagem dos irmãos a um riacho no Montana que eles costumavam pescar juntos, portanto é uma homenagem de família. Durante os primeiros anos de atividade, a Danaher faz várias aquisições de pequenos negócios industriais, transforma-se numa holding diversificada. Eles no final de 86 tinham já 16 empresas diferentes, e é nesta altura que a empresa dá os primeiros passos para a criação de um sistema de otimização de processos e operações que viria a ser fundamental mais tarde. Em 88, após conversarem com o responsável pela implementação da metodologia Kaizen na Toyota, decidem replicar e implementar um processo de otimização de processos industriais em todas as suas empresas operacionais. Portanto, este processo de implementação evoluiu ao longo do tempo e hoje é um pilar da cultura da empresa, na verdade. Este sistema de melhoria contínua, que hoje é conhecido como DBS, ou Danaher Business System, na prática é um conjunto de princípios focado na otimização de processos. Portanto, não é uma forma de poupar custos. Na verdade, o que a empresa defende até é o contrário. É uma forma de aumentar a segurança dos colaboradores, de otimizar os processos produtivos e melhorar a qualidade dos produtos. A redução dos custos é, no fundo, é uma consequência natural de todo este processo e toda esta forma de gerir o negócio. E já agora uma nota de rodapé, o sistema DBS hoje é estudado em universidades de gestão como um exemplo de implementação do modelo de melhoria contínua, o que claramente evidencia que a Danaher fez algo extraordinário nestas três décadas de atividade.
Uma absoluta referência nesta área.
Exatamente. Claro. Mas, portanto, voltando à história da empresa, de 86 até 2000 a empresa cresce exponencialmente, eles passam de 16 empresas para 51 e cobrem diferentes segmentos industriais, desde empresas de ambiente, portanto, equipamentos para testagem de águas residuais, por exemplo, a empresas de meteorologia, portanto, equipamentos de medição industrial para uma multitude de segmentos industriais.
Meteorologia e não meteorologia.
É a ciência da medição.
Exatamente. Okay?
Portanto, com lasers ou balanças, esse tipo de tecnologia. Portanto, entre 2013 e 2006, a empresa faz uma série de aquisições que depois, mais tarde, viriam a transformar a Danaher. Portanto, em 2013, eles compram dois negócios de saúde dentária por cerca de 500 milhões de dólares. Portanto, são empresas que produziam equipamentos para clínicas dentárias, equipamentos e instrumentos. Dois anos mais tarde, eles compram a histórica Leica Microsystems. Portanto, a Leica é uma empresa que remonta ao século XIX, portanto, 1869. A verdade é que uns anos antes da aquisição da Danaher, a Leica já se tinha partido em três empresas. Portanto, a Leica Câmara, que conhecemos as câmaras fotográficas.
É a Fórmula 1 das câmaras fotográficas.
Tem uma fábrica em Portugal, se não estou em erro.
No Norte.
Depois, dois anos mais tarde, separaram a Leica Microsystems, que são os microscópios para diagnóstico e para ciências da vida, e a Leica Geosystems, que são equipamentos de topografia. Portanto, o que eles compraram foi a Leica Microsystems por cerca de 500 milhões de dólares. E nesse mesmo ano compram também uma empresa europeia, a Radiometer, que é uma empresa que fazia instrumentos para análise de gases no sangue, por 730 milhões. Portanto, eles com estas aquisições entram verdadeiramente no segmento da saúde e, portanto, penso que em 2000 e, peço desculpa, em 96, isto já representaria cerca de 25% das receitas do grupo. Portanto,
que era diversificado de alguma maneira o grupo.
Bastante diversificado nesta fase. Portanto, e toda a história da Danaer é marcada por muitas aquisições. Portanto, eles depois, uns anos mais tarde, em 2011, compram a Beckman Coulter por 6,8 mil milhões de dólares. Portanto, isto numa altura que a Danaer tinha uma capitalização de cerca de 30 mil milhões. Portanto, era uma aquisição bastante relevante. Era e ainda é uma empresa líder na produção de equipamentos de diagnóstico, que quer para o segmento de Life Sciences, quer para o segmento de diagnósticos em ciências. Em 2015 há um novo marco muito importante para a história da empresa, portanto eles decidem separar todos os negócios industriais, fazem um spin-off dessa parte do negócio, assumem uma outra empresa, Fortive, e distribuem essa empresa aos acionistas da Danaer. Portanto, após esta operação, a Danaer passa a ser só dois negócios, portanto, um negócio de ciências, de saúde, e um negócio ambiental. E eu gostava só de realçar que isto é um ponto que me parece que é bastante importante, e vamos falar disto mais tarde, mas este tipo de operação de spin-off é incomum, dado que o mais normal é que quando o responsável da empresa, o CEO, chega à conclusão que um determinado negócio deixa de ser core, deixa de ser prioritário para a empresa, e isto pode ocorrer por vários motivos, ou porque a posição competitiva está ameaçada, ou o crescimento está comprometido, ou simplesmente deixem de acreditar que, enquanto gestores, deixam de adicionar valor para a empresa. Mas quando isto acontece, tipicamente a decisão é de iniciar um processo de venda que permita à empresa manter o valor do negócio vendido e voltar a aplicá-lo, seja em M&A, seja em crescimento orgânico, em R&D, ou simplesmente, como muitas empresas fazem, manter a pilha de cash, de disponibilidades, claro, dentro do negócio. O que é pouco comum é um CEO estar disponível para simplesmente ceder parte da empresa e distribuí-la aos acionistas. Só para termos uma ideia, o negócio que foi distribuído representava cerca de 30% da capitalização bolsista da Danaer na altura. Portanto, é preciso ter uma cultura muito focada na criação de valor para o acionista no longo prazo para este tipo de operações acontecerem, não é?
Claro.
Na verdade. Em 2019 eles voltam a separar um outro negócio, desta vez é o negócio dentário, que separam numa nova empresa, a Invista, que é distribuída também aos acionistas, e portanto a Danaer estava cada vez mais focada no segmento de Life Sciences e de diagnósticos. Portanto, em 2020 eles compram o negócio de biotecnologia da General Electric por 21 mil milhões de dólares, e na prática aproveitaram o facto de a GE estar desesperada para reduzir a alavancagem do grupo, estava numa situação financeira muito difícil,
claro,
nesta altura. A Danaer passa a ser a principal referência como fornecedor de equipamentos para o mercado de biotecnologia, nomeadamente no segmento de produção de medicamentos biológicos, como vamos ver mais tarde, foi uma decisão chave na empresa. E em 2023, portanto, muito recentemente, eles fazem outra vez um spin-off de mais um segmento, desta vez distribuem um negócio ambiental, isolando numa empresa chamada Veralto, com uma capitalização bolsista hoje de 20 mil milhões, na altura representava cerca de 10% da Danaer, e com esta operação a Danaer hoje transforma-se numa empresa 100% focada no segmento de saúde, portanto, na parte de diagnóstico e na parte de Life Sciences e na parte de biotecnologia também. O histórico de criação de valor da Danaer, já agora, tem sido extraordinário. Portanto, nos últimos 30 anos, o retorno anual para um acionista da Danaer foi de cerca de 18,6% ao ano, que isto é cerca de 9 pontos acima do que fez o mercado. Portanto, e pode parecer pouco num ano, mas isto acumulando ao longo dos anos tem um impacto brutal. Só para terem uma ideia, se investíssemos $1,000 em 1994 em Danaer, hoje teríamos cerca de $168 mil acumulado. Portanto,
é impressionante.
De facto, um trabalho notável na defesa do acionista.
Em 30 anos. Exatamente. É impressionante. Bom, vamos agora a outro protagonista deste nosso episódio, que é a Thermo Fisher. Paulo.
Exatamente. A Thermo Fisher tem uma história um pouco mais antiga. É uma empresa também norte-americana, é líder mundial no fornecimento de equipamentos para a indústria de ciências da vida, e é uma empresa centenária. É uma empresa que ela resulta da fusão de duas empresas, uma delas que foi criada em 1902, que é a Fisher Scientific, que foi fundada na altura por um engenheiro da Pensilvânia, o Chester Garfield Fisher, que se dedicou, ele e o irmão juntaram-se para começar a distribuir equipamentos e consumíveis para a área para laboratórios, para centros farmacêuticos, distribui todo tipo de equipamentos, microscópios, pipetas, balanças, e portanto era uma distribuidora que também começou a inovar em alguns produtos. Em 1925 adquiriu a Scientific Supplies de Montreal, passando a chamar-se a Fisher Scientific, e portanto esta é a primeira grande empresa que dá origem à Thermo Fisher. A outra é a Thermo Electron, que é uma empresa que nasceu em 1956 por um professor do MIT, um académico brilhante, George Hatzopoulos. Ele nasceu na Grécia.
Sim, o apelido não engana.
E curiosamente, quando era ainda jovem, adolescente, dedicava-se em Atenas, durante a Segunda Guerra Mundial, a construir rádios para escutar as emissões aliadas. Desde jovem teve um grande interesse pela área científica, mas acabou por ir para o MIT, onde se tornou um dos professores da área de termodinâmica. Escreveu, foi coautor inclusive de um dos manuais de termodinâmica. E a Thermo Electron, o próprio nome Thermo vem da parte de termodinâmica, dedicou-se de facto no início da carreira muito à área de caldeiras, de fornos, de equipamentos de aquecimento, seja para a área industrial, seja para a área laboratorial. Nos anos 80 e 90, o Hatzopoulos, já com umas décadas à frente da empresa, decidiu transformá-la numa espécie de incubadora de projetos científicos, e que ele levou para todo o tipo de ramos, inclusivamente criando equipamentos de depilação laser. Uma das suas inovações acabou por ser utilizada em corações artificiais, e a empresa dispersou-se de facto por uma série de áreas, acabando por focar só nos equipamentos de laboratório. E em 2006, estas duas empresas, a Thermo Electron e a Fisher Scientific, juntaram-se numa fusão quase entre iguais. A Fisher Scientific representava 60% mais ou menos do valor do mercado. Foi uma fusão controversa, até porque eram duas empresas importantes. Teve alguma dificuldade de aprovação por parte das autoridades, mas acabou por seguir para a frente.
Concentração de mercado, talvez, concorrência.
Exatamente. Claro. E até porque juntava competências em várias áreas e consolidando algum poder de mercado. Mas conseguiram, de facto, cumprir aquilo que eram as exigências dos reguladores, e essa nova empresa acaba por ter um novo líder em 2009, que é Mark Casper, que foi fulcral em termos de levar a empresa para um novo ciclo de crescimento, e também entrando numa série de aquisições, seguindo aqui um bocadinho a história daquilo que o João falou da Danaher. E nos últimos 10 anos, a Thermo Fisher gastou cerca de 54 mil milhões de dólares em aquisições, um valor muito relevante. Eu destacaria aqui três. Uma é a Life Technologies, em 2014 foi comprada, é um dos grandes nomes de sequenciação genética, é número 2 na área de equipamentos de sequenciação genética atrás da Illumina. A Patheon, em 2017, que é na área já de serviços para a indústria farmacêutica, basicamente aquilo que se chama um CDMO, que é um Contract Development and Manufacturing Organization, que é uma empresa que na prática é subcontratada por farmacêuticas para colaborar no desenvolvimento e na produção dos medicamentos, a parte industrial de produção. E depois em 2021 comprou a PPD, que é uma organização de gestão de ensaios clínicos. Mais uma vez, as empresas farmacêuticas, muitas vezes, quando estão a ensaiar um novo medicamento, isso requer contactar uma população que vai ser testada, que vai utilizar ou um medicamento ou um placebo, tem que ser acompanhada, e este é um processo relativamente complexo, moroso, e que muitas vezes é subcontratado a empresas especializadas. Sim. E portanto a Thermo Fisher acaba por evoluir para a área de serviços ao setor farmacêutico, modificando um bocadinho aquilo que é a sua estrutura tradicional de ser só um fornecedor de equipamentos e de consumíveis.
Claro.
E depois a empresa tem outra característica, que é ela não se limita a vender os seus próprios produtos. Ela tem a maior plataforma da venda de equipamentos para laboratoriais, vende produtos também de terceiros, portanto não é só um produtor, é também um distribuidor, o que lhe permite ter um contacto privilegiado com os seus clientes.
Com o mercado final, de alguma maneira, claro.
Exatamente, claro. Com as empresas de diagnóstico, com os laboratórios. E curiosamente também acaba por adotar um sistema de gestão de melhoria contínua, tal como a Danaher tinha o Danaher Business System. Ela tem também aqui um chavão que é o PPI, o Practical Process Improvement, que é também um processo muito semelhante, baseado também no Kaizen da Toyota, em termos de manter uma gestão contínua. Isto foi uma empresa, a Thermo Fisher acabou por ter um papel muito relevante na pandemia, porque foi das primeiras a conseguir aprovar testes PCR, conseguiu aprovar muito rapidamente alguns dos testes, escalar rapidamente a produção de equipamentos de testagem PCR, de tal forma que 20 a 25% dos testes PCR durante a pandemia foram feitos em equipamentos da Thermo Fisher.
O que deu um impulso muito, muito grande, claramente.
Exatamente. E é uma empresa muito focada hoje em dia naquilo que são os clientes farmacêuticos, biotecnológicos, que já representam 60% das receitas e que também acabou por gerar um retorno absolutamente excepcional. Desde 2006, desde a fusão, a empresa produziu um retorno de 16% ao ano, cerca de 6, 7 pontos acima daquilo que foi produzido pelo SP500.
Muito bem, quase ali a tocar nos números da Danaher. Uhum. Vamos olhar para aquilo que são os mercados importantes, relevantes para estas duas empresas?
Sim, sim. Portanto, as duas empresas operam essencialmente em dois grandes mercados de equipamentos e instrumentos para o setor da saúde. Em primeiro lugar, temos o mercado de instrumentos e consumíveis para o mercado de diagnósticos clínicos, ou chamado diagnósticos in vitro. Em termos globais, este mercado deverá representar cerca de 80 mil milhões de dólares de receitas e cresce tipicamente a 5, 6%, portanto acima do crescimento da economia mundial. Portanto, tem aqui um edge que cresce um bocadinho mais. Exceção feita à pandemia, onde aí sim teve claramente um chamado tailwind, um vento pelas costas muito forte. Eles cresceram cerca de, o mercado expandiu cerca de 20, 30% nesse ano, nesses dois anos. Portanto, o mercado de diagnósticos in vitro inclui a testagem de espécimes biológicos, portanto, estamos a falar de amostras de sangue, de urina, tecidos, etc., num laboratório ou num ponto de cuidado, portanto, numa clínica ou num hospital. Há aqui um dado que eu acho que é bastante interessante e permite informar sobre a importância deste mercado. 70% das decisões hospitalares são hoje em dia realizadas com base num ou mais diagnósticos in vitro. Portanto, isto reflete bastante bem a importância fundamental e esta percentagem tem vindo a aumentar com o passar do tempo. Penso que caminhamos a prazo para que qualquer decisão médica hoje, seja hoje ou no futuro, seja feita com base num diagnóstico in vitro. O mercado é muito fragmentado, estando em alguns casos mais concentrado, depende um bocadinho da tecnologia base. Quanto mais madura for a tecnologia, mais concentrado tipicamente está esse mercado. E só para dar aqui dois exemplos, portanto, o mercado de hematologia, de equipamentos para hematologia ou para análise de tecidos orgânicos, são dois exemplos claros de mercados onde a tecnologia está mais madura e, portanto, estão já mais concentrados. Portanto, no caso da hematologia, os quatro maiores players têm cerca de 70% do mercado global de instrumentos e de consumíveis, e já no mercado de tecidos orgânicos esta percentagem até é maior, os três maiores players têm cerca de 80%. Isto acontece porque, de facto, como a tecnologia não tem evoluído de uma forma significativa, o tempo é amigo para a consolidação, não é? Portanto, claro, as empresas acabam por se comprar umas às outras e acabam por consolidar essa posição. O oposto também é verdade. Em mercados onde tem havido um nível de evolução tecnológica maior, como é o caso da sequenciação genética, por exemplo, ou diagnóstico molecular, isso é evidente que os quatro maiores players aqui só têm uma cota de mercado só de 40%. Pronto. Em termos globais, o mercado de diagnósticos in vitro, cerca de as cinco maiores empresas têm cerca de 50% do mercado, que são elas a Danaher, a Thermo Fisher e já agora a Roche, a Siemens e a Abbott, que são de facto as grandes empresas neste setor.
Outro mercado relevante para eles é a área das ciências da vida, Life Sciences.
Exatamente. E aqui ambas as empresas têm aqui uma exposição muito relevante, e aqui são os equipamentos consumíveis para laboratórios, essencialmente de investigação para o desenvolvimento de novos medicamentos, e é uma área em que a complexidade se tem acentuado ao longo dos últimos anos. Nós temos cada vez mais medicamentos biológicos, que são medicamentos produzidos a partir de células vivas, que têm que ser purificadas e depois devidamente cultivadas e reproduzidas. E, portanto, isto requer, de facto, na parte de tecnologia, na parte de equipamentos, uma exigência muito maior do que aquilo que vemos nas empresas farmacêuticas tradicionais, em que aquela visão que tínhamos de quase de um medicamento ser juntarem-se aqui vários pós e várias substâncias numa composição. E na área de ciências da vida, de facto, há aqui uma forma de prender os clientes aos equipamentos durante muito tempo, porque quando eu estou num processo de investigação a desenvolver um medicamento, tipicamente há muitos desses equipamentos estão registados nas fichas técnicas de aprovação junto das autoridades médicas e não é possível fazer a alteração, ou melhor, é possível, mas requer uma alteração burocrática e trabalhosa que pode atrasar ou comprometer aquilo que é o processo.
Claro, é uma questão regulatória, então, importante.
Exatamente, porque eu não posso começar a fazer testagem num equipamento e depois modificá-lo porque isso pode alterar os resultados. Isso tem o efeito de os contratos estenderem por mais de uma década. Isto porque o desenvolvimento do medicamento, desde as ideias iniciais, os testes iniciais, até se fazerem os ensaios clínicos com várias populações, passam-se tipicamente mais de 10 anos e esses equipamentos acabam por estar presos, de facto, em todo este processo, o que cria aqui uma fidelidade tremenda da parte dos clientes.
O custo de saída é muito grande.
Exatamente.
Para a concorrência, é claro.
Por outro lado, os investigadores têm uma relutância tremenda a mudar dos seus fornecedores porque estão habituados com determinadas máquinas, já muitas vezes do período universitário, dos seus primeiros passos na investigação, e há uma relutância tremenda. Chega mesmo a haver, às vezes, o que pode ser caricato, chega a haver, às vezes, mesmo superstição de alguns investigadores que nós esperaríamos que seriam o máximo de racionalismo científico, mas que muitas vezes têm uma superstição de quererem usar aquele equipamento daquela marca porque é aquele que acham que lhes vai dar a sorte de vida.
E claro, que vai garantir que a invenção está lá de alguma maneira. A inovação é garantida. Claro.
E portanto, isto é uma área de negócio que prende, de facto, durante muito tempo os clientes, porque os custos de mudança acabam por ser elevados.
Muito bem. Há aqui semelhanças de modelos de negócio entre estas duas empresas, João?
Sim, é verdade. Portanto, o modelo destas duas empresas está sempre, o modelo de negócio está sempre numa lógica de que em inglês chamamos razor blade. Portanto, a tradução à letra seria algo como máquina lâmina, que não funciona muito bem, mas se calhar um exemplo claro é o da Gillette ou das impressoras, em que é vendido o instrumento com uma margem muito baixa e depois a margem das empresas está nos consumíveis, portanto, nas lâminas ou nos tinteiros.
Ou nas
cápsulas de café, na espécie é um ótimo exemplo. Portanto, na Danaer e na Thermo Fisher, o que eles fazem é exatamente isso. Os instrumentos são vendidos com uma margem relativamente baixa e depois recebem a grande margem nos consumíveis que todos os anos vão vendendo. E de facto, esta recorrência de receitas dos consumíveis é uma característica tanto na Danaer como na Thermo Fisher. No caso da Danaer, vou dar este número, porque cerca de 80% das receitas são receitas recorrentes, portanto, são receitas relativamente a consumíveis ou mesmo serviços de manutenção dos.
E na Thermo Fisher a porcentagem é igual, são 80% também.
Exatamente, portanto, eu diria que esta característica é parecida nas duas empresas. Uma segunda característica que eu acho que é notória na história das duas empresas é a forma criteriosa que eles têm de alocação de capital. Portanto, o M&A é uma parte integral na tese de investimento das duas empresas. Elas são especialistas em encontrar negócios com problemas de gestão, implementar o tal sistema de otimização, no caso da Danaer o DBS, no caso da Thermo Fisher o PPI, e com isso conseguem acelerar o crescimento e melhorar a rentabilidade dos negócios e de facto criar valor para os acionistas. Relativamente à alocação de capital, há aquela característica que eu falei da Danaer, que me parece que merece destaque, que é a capacidade que a gestão tem tido de separar partes do negócio que não são tão relevantes e distribuí-las aos acionistas. Portanto, isto é um sinal claro da vontade que a gestão tem de criar valor para os seus acionistas e não guardar esse valor para si. E quanto ao modelo de distribuição, eles também têm semelhanças, porque eles têm um modelo de venda misto, na verdade. Eles têm recurso a uma rede própria de vendedores em determinados mercados, em mercados onde não são tão relevantes ou que não é tão grande, não é tão elevada o potencial de receitas, eles acabam por usar uma rede de distribuidores, e isto é uma característica que tanto a Danaer como a Thermo Fisher faz isto.
Isto são as características que os juntam de alguma maneira, mas depois também, Paulo, há diferenças de modelos de negócio, há coisas que os separam.
Há algumas diferenças de facto entre eles. Por um lado, a dimensão, apesar de serem duas grandes empresas, a Thermo Fisher acaba por ter um volume de negócios de cerca de 43 mil milhões de dólares, a Danaer andará nos 24 mil milhões, portanto, uma é quase o dobro da outra em termos de dimensão. Aqui também porque a própria Danaer foi separando negócios, concentrando-se também nas áreas que achava mais interessantes para continuar o seu trajeto, e isso acabou por conter também aquilo que é o seu crescimento em termos de volume de negócios puramente numérico. Depois há uma diferença grande na sua abordagem, que é a Danaer tem uma abordagem mais de private equity, isto é, compra as empresas, mas mantém uma grande autonomia no seu funcionamento operacional, enquanto que a Thermo Fisher integra-as mais e muitas vezes integra-as até debaixo da própria marca, até porque a Thermo Fisher tem um pouco a ambição de se tornar aquilo que se chama uma one-stop shop para os seus clientes, portanto ser um agregador de vários, de todo tipo de serviços e produtos, e portanto é importante para isso centralizar, criar uma marca única, apesar de obviamente manter algumas das marcas mais relevantes em algumas áreas, mas há um esforço de mais de concentração, de unificação em termos de gestão. Depois há uma diferença grande, que é a Thermo Fisher tem um negócio de distribuição que vende produtos terceiros, a Danaer não tem a mesma característica, e depois mesmo o próprio sistema de gestão, o Danaer Business Systems e o PPI são algo diferentes, a Danaer é mais rígida, mas que também se calhar consegue ter resultados mais... consegue concretizar melhor naquilo que é a execução do seu modelo. A Thermo Fisher, se calhar, não é tão rígida, é mais flexível, seja para o bem, seja para o mal, naquilo que é a integração, claro, às vezes, de empresas. E depois, há uma diferença também naquilo que são os mercados finais. A Danaer está mais exposta àquilo que é a área de diagnóstico, àquilo que é testagem em ambiente hospitalar, em laboratórios clínicos. A Thermo Fisher está a focar-se mais na área de desenvolvimento e produção de medicamentos, portanto, na área farmacêutica. E, portanto, certo, as duas empresas...
Na fase mais recuada
na fase mais recuada da cadeia. Daquilo que é a cadeia de valor de saúde e de ciências da vida. E, portanto, as duas empresas acabam por estar aqui um bocadinho focadas em áreas ligeiramente diferentes e, apesar de concorrerem uma com a outra, frequentemente acabam por não concorrer porque estão muito focadas em áreas específicas, mesmo equipamentos que têm o mesmo nome podem às vezes de facto ter aplicações diferentes e especializações diferentes.
É claro. Vamos olhar então agora, já vimos aqui as semelhanças e as diferenças entre ambas, vamos ver como é que recentemente os negócios têm evoluído, João.
Sim. Portanto, a Danaer entre 2010 e final de 2022 viu as suas receitas aumentar 12% ao ano, ainda com várias alterações de portfólio, portanto, com aquisições, com desinvestimentos. Portanto, se excluíssemos esses efeitos em termos orgânicos, ela teria crescido cerca de 6,5% ao ano em termos de receitas, o que é acima do mercado. Portanto, eles têm conseguido ganhar cota de mercado de uma forma orgânica e, para além disso, depois com as aquisições, têm expandido ainda mais a sua presença no mercado. A empresa fechou 2022 com US$32 mil milhões, que é um valor ligeiramente superior ao que o Paulo falou, porque o Paulo já estava a falar depois da separação, da última separação que eles fizeram da Veralto, que retirou cerca de US$5 mil milhões de receitas, como o Paulo referiu. Este volume de negócios reparte-se em cerca de 60% para a área de Life Sciences, portanto, ciências da vida mais biotecnologia, e 40% para o segmento de diagnósticos, como o Paulo referiu, é bastante acima do que tenha uma Thermo Fisher. Há um ponto que eu acho que merece destaque na Danaer, que é a expansão que eles conseguiram da rentabilidade. Portanto, eles nos últimos 10 anos, na última década, eles conseguiram expandir cerca de 10 pontos a margem operacional. Portanto, eles passaram de uma margem de 17% para 27%.
É impressionante isso.
Que é impressionante. É verdade, e para ser honesto, há um efeito não recorrente da pandemia.
Pandemia,
eles beneficiaram,
claro,
da pandemia.
Dois anos,
o segmento de diagnósticos beneficiou imenso desse tal vento favorável, e portanto as margens expandiram um pouco acima do que será normal e estão a retrair-se. Mas para além disso, a empresa hoje está muito mais exposta a um segmento que é muito mais interessante em termos de rentabilidade, que é o segmento da biotecnologia, que opera com margens acima de 30%. Portanto, essa mudança de mix de receitas foi muito favorável para a Danaer, e portanto hoje a empresa é um negócio muito mais rentável. Já agora, em termos de rentabilidade sobre os capitais investidos, o ROIC, que nós temos vindo a falar várias vezes nestes episódios do podcast, se estimássemos o ROIC da empresa sobre os capitais investidos contabilísticos completos, o ROIC da Danaer seria relativamente baixo, mas há aqui um efeito, que é o efeito do goodwill. Isto é comum em empresas que fazem muitas aquisições, porque o goodwill não é amortizável. Portanto, o denominador como não é amortizável, ou parte dele não é amortizável, acaba por ficar ali congelado. E, portanto, isso também não é realista. Portanto, se excluíssemos esse goodwill, a rentabilidade da Danair seria mais perto de 30%, que claro. É um valor muito acima do custo de capital. De facto, esta rentabilidade significa que a empresa cria muito valor para o acionista e é o que justifica também o tal 17% ou 18% ao ano de rentabilidade ao longo de 30 anos.
Já em relação à Thermo Fisher, o crescimento tem sido semelhante. Ela cresceu na última década a cerca de 13% ao ano. Metade deste crescimento veio das aquisições, a outra metade é crescimento orgânico do próprio negócio. Houve aqui um efeito importante, a pandemia. As receitas associadas à pandemia chegaram a representar um quarto das receitas da empresa em 2021, 2022. Mas esse efeito já está eliminado.
Claro.
Em 2023, as receitas da pandemia já só foram 4%, portanto, houve aqui um impulso temporário que, entretanto, desapareceu. Isto também introduziu volatilidade naquilo que são as receitas ao longo deste período, que não é uma volatilidade normal.
É preciso ler a série com cuidado, não é?
Exatamente. Claro. Mas isto é um negócio normalmente estável, mas que teve aqui uns anos de subida e descida muito anormais. A verdade é que esse efeito de facto está a desaparecer. As receitas caíram em 2023 muito por efeito do desaparecimento das receitas da pandemia, mas também por alguma retração daquilo que é o investimento na parte de empresas farmacêuticas, de área biotecnológica. Depois, em termos de métricas e de margens, acaba por ter números muito semelhantes à Danaher. As margens operacionais são ligeiramente mais baixas, mais por causa do negócio de distribuição e de serviços de apoio às farmacêuticas, mas os retornos de capital até acabam por ser superiores, andam entre os 10% e 15%, e se excluirmos aquilo que é o goodwill, os intangíveis, como referiu o João, estaríamos até a falar de níveis de 40% a 50%. Em relação ao futuro próximo, 2024 ainda vai ser um ano difícil, ainda há alguma retração a nível daquilo que é os gastos do setor farmacêutico, mas a expectativa é que ao longo do ano isso se possa ir abrandando e o negócio voltar a acelerar o seu crescimento.
Vamos agora olhar aqui para a matriz da avaliação da análise da Casa de Investimentos, aqui os três pilares que nos levam depois a perceber se são ou não negócios excepcionais. João, queres começar?
Sim, começando pelas vantagens competitivas, eu diria que, a nosso ver, há três grandes fatores que explicam o porquê de terem vantagens competitivas relevantes. Portanto, em primeiro lugar, a dimensão e a escala da operação. Estamos a falar de empresas globais com uma diversidade de produtos e instrumentos que é extremamente difícil de replicar por um concorrente de menor dimensão. Isto dá-lhes uma vantagem muito significativa. Já conseguem ser a tal one-stop-shop que o Paulo falava há pouco, portanto, ter uma loja em que consegue fornecer todos os produtos para os clientes. Isto para uma pequena farmacêutica ou para uma clínica de investigação é uma vantagem muito grande, porque implica que só têm que falar com um fornecedor ou pelo menos reduzir o número de fornecedores que têm, claro, que têm que falar. Porque, obviamente, nem a Danaer nem a Thermo Fisher ambicionam ser o único player no setor, mas isto é uma vantagem clara para estas empresas.
Além de que, para desenvolver um equipamento complexo como um espectrómetro de massa, digamos, isto requer uma capacidade tecnológica que não está ao acesso de qualquer
claro,
empresa.
Exatamente. Depois, em segundo lugar, as barreiras à saída no lado dos clientes. Portanto, muitos destes instrumentos, isto é o que o Paulo já tinha falado há pouco, são certificados para realizar testes diagnósticos ou para serem usados na produção de medicamentos. Após esta certificação pelas entidades reguladoras, é muito complexo alterar e adicionar instrumentos alternativos e muitas vezes o custo de aprovar novos instrumentos é de tal ordem que não compensa mesmo que consigam comprar os novos instrumentos com um preço mais barato.
Que no fundo que cubra isso.
Exatamente.
Claro, isso é
não justifica, mesmo que o consigam, não justifica fazê-lo. E por último, um bocadinho o que o Paulo estava a dizer, a base de ativos intangíveis acumulada sob a forma de marcas, patentes, know-how, de décadas de operação destas empresas numa indústria que é muito complexa e em constante evolução, fazem com que estes negócios de facto sejam extremamente difíceis
claro,
de replicar.
E aqui é um setor em que a propriedade intelectual é fundamental e as patentes,
correto,
não é?
Exatamente.
Claro. Depois, isto é um setor que tem avenidas de crescimento muito interessantes. Não estamos a falar de um crescimento explosivo, mas os gastos em saúde vão continuar a crescer em termos globais e há aqui, se calhar, alguns números que era importante ter em mente. Hoje em dia, 84% da população mundial vive em economias emergentes. isto, nestas economias vamos assistir a um crescimento daquilo que é a classe média e o acesso cada crescente a serviços de saúde por esta classe média nestes países. Até 2030, mais de 1,3 mil milhões de pessoas deverão deixar de estar numa posição de situação de pobreza e integrar esta classe média. Isto vai aumentar, obviamente, aquilo que são a procura de serviços de saúde.
Claro. Aliás, os cuidados de saúde, os indicadores de saúde são dos grandes indicadores para aferir o desenvolvimento das sociedades, como é evidente.
E aquilo que, por exemplo, os testes de diagnóstico que o João referia, diagnósticos in vitro, são muito comuns e já são um negócio maduro em economias como a norte-americana, como a europeia, mas há camadas enormes da população em países emergentes que não têm acesso a esse tipo de diagnósticos. Por outro lado, temos o envelhecimento da população e há uma estimativa que diz que aponta para os custos de saúde triplicarem a partir dos 65 anos de idade. Ora, nós neste momento temos cerca de 700 milhões de pessoas com mais de 65 anos de idade. Até 2050 estima-se que este número duplique. Isto vai, obviamente, também levar a um acréscimo de despesas e de custos de saúde. E depois, enfim, há aquilo que é o desenvolvimento tecnológico, por exemplo, o aumento de medicamentos biológicos. Hoje em dia, metade dos medicamentos desenvolvidos a nível global já são medicamentos biológicos. Estes medicamentos requerem, de facto, uma componente tecnológica diferente, que não era necessária nos equipamentos tradicionais, e ainda há uma expectativa grande que, por exemplo, a inteligência artificial possa estimular o desenvolvimento de novos, de novas soluções, de novos medicamentos, e a inteligência pode, de facto, suscitar ideias e novas oportunidades, mas a inteligência artificial. Mas depois vai ser preciso
testar, fabricar
e claro, fabricar todos estes medicamentos. E depois há outra tendência que é muito importante, que é a subcontratação por parte de empresas farmacêuticas. Tradicionalmente as empresas farmacêuticas faziam tudo, tratavam de tudo aquilo que eram os seus serviços e a produção. Hoje em dia, cada vez mais, elas procuram focar-se naquilo que é o crucial, o desenvolvimento dos medicamentos e a sua comercialização, e entregar a terceiros aquilo que seja os ensaios clínicos, a produção industrial dos medicamentos.
O próprio fabrico, claro.
O fabrico. E isso cria oportunidades. Por exemplo, a Thermo Fisher está exposta exatamente a essa área de serviços. Portanto, estamos a falar aqui de uma indústria que... O setor das ciências da vida, que deverá continuar a crescer acima do PIB e que, expectavelmente, com taxas entre 4% a 6%, que criam aqui, de facto, uma sustentação de crescimento para estas empresas ao longo da próxima década.
Boas perspectivas, então. Vamos olhar agora para a equipa de gestão, claro, e a cultura destas empresas, João.
Sim, sim. Tanto a Danaher como a Thermo Fisher são exemplos claros de duas empresas que, através de uma exímia alocação de capital ao longo do tempo, foram sendo capazes de mudar e adaptarem-se a novas tecnologias e à evolução do setor. Portanto, ao comprarem ao longo do tempo negócios complementares, hoje, na verdade, são duas das maiores empresas mundiais a operar no mercado de saúde. Os modelos de otimização de processo e integração de aquisições, o DBS e o PPI, são dados como exemplos em escolas de gestão e são um sinal claro que as empresas conseguiram, ao longo do tempo, criar uma cultura baseada em valores comuns em toda a organização. Portanto, ao contrário de empresas cuja cultura está assente e focada na existência de um fundador, portanto um one-man show, estas duas empresas parecem existir enquanto organismos, cujos vários membros partilham uma identidade comum. O DBS e o PPI são peças centrais dessa identidade comum. Portanto, isto é uma característica muito importante, pois assegura a continuidade da operação, independentemente das pessoas que lideram as diferentes áreas de negócio. Portanto, isto faz-nos sentir muito confiantes que isto são duas empresas que vão perdurar pelas próximas décadas e, portanto, são negócios que temos muita confiança que a gestão vai continuar a fazer o melhor pelo acionista.
Passam neste teste, não é, dos três pilares aqui das avenidas. Exatamente. De crescimento, das vantagens competitivas e também da equipa de gestão. Muito bem, estamos apresentados então às norte-americanas Danaher e Thermo Fisher. Foram o Paulo Leite e o João Fontes que nos trouxeram aqui a radiografia destas duas. São irmãs, não são gêmeas propriamente, não é? Mas são empresas concorrentes aqui, não concorrentes
ali. São primas.
São primas, exatamente. são da família e são primas, mas que são fundamentais, de facto, nos bastidores do grande mercado que são as ciências da vida e os diagnósticos. Este episódio do Investidor Inteligente fica então por aqui. Este podcast da Casa de Investimentos regressa brevemente com novas empresas, novos mercados, novos temas. Até lá.